evitar a realização dos mesmos com segurança. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, tem a palavra.
Sr. Presidente, por razões de ordem técnica, só hoje de manhã que foi possível ter acesso a este texto final, porque veio num formato que não se conseguia abrir, de maneira que o Partido Socialista pede o adiamento para a próxima reunião. Não,
agora quem é que não conseguia abrir? É só para se saber.
Chegou ao Partido Socialista, não conseguimos abrir.
Tem nenhum deputado do Partido Socialista que conseguiu abrir?
Bom, quer dizer, os deputados que estavam encarregues do assunto. Portanto,
isso é um problema de quê?
Nós temos o problema informático.
É?
Nós temos.
E os outros grupos parlamentares receberam e conseguiram abrir? Muito bem. Não é a primeira vez que somos confrontados com esse... Pode ser um vírus, Sr. Deputado. Foi um?
Era uma questão de memória. Aparecia uma mensagem a dizer que o computador não tinha memória suficiente para abrir o documento, naquele formato em que o documento seguia.
Então fica adiado esta redação final do decreto para a próxima semana. Ponto número 5, redação final do decreto que estabelece o regime jurídico de luta contra a dopagem no desporto. Este é que devia ter sido atacado por vírus, não o anterior. Este receberam? Está verificado. E há alguma incompatibilidade entre a redação final e a... apreciação e análise que os senhores e os deputados fizeram? Muito bem, então nesse caso a redação final pode ser dado ok e ser enviado para promulgação. Ponto número 6, projeto de resolução 476 da iniciativa do Bloco de Esquerda, que restabelece a igualdade de condições dos concursos públicos entre os licenciados do sistema pré-Bolonha e os mestres do sistema de atribuição de graus, criada pelo Decreto-Lei nº 104 de 2006. O nosso propósito é apreciarmos a informação resultante do debate ocorrido na semana passada. Queria saber se está conforme essa informação, que também foi distribuída atempadamente. Não havendo, nesse caso, nenhuma objeção, enviaremos essa informação com o pedido de que este projeto de resolução seja já votado esta semana, Sra. Deputada Ana Drago. Ponto número 7. Relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2008. Trata-se da apreciação e votação do parecer, cujo relator foi o Sr. Deputado Paulo Barradas, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este relatório é, por sua vez, também um relatório sobre um relatório que é o relatório da participação de Portugal na União Europeia, 2008, portanto, o ano 2008. É o ano final de um ciclo. É um ano final de um ciclo de 2005-2008 que reporta o Programa Nacional de Reformas, conhecido por FNAS, e que, Sr. Presidente, portanto, estava a dizer que, por sua vez, este programa deriva sai do Conselho de Bruxelas do ano 2005. Conselho esse que reiterou as vantagens da Estratégia de Lisboa, como sabe, tiveram início em março do ano 2000. No fundo, este relatório faz então o balanço deste ano final, do ano 2008, e do relatório se pode concluir que Portugal, durante este ano 2008, deu conclusão a todas as iniciativas que estavam propostas nesse programa, e também é o ano da preparação do novo Programa Nacional de Reforma, que no fundo reitera as preocupações da Estratégia de Lisboa e, portanto, tem como base as quatro preocupações fundamentais, que são conhecimento e inovação, o ambiente empresarial, o emprego e a energia e as alterações climáticas. E nesse mesmo relatório ressalva-se que a Comissão reconhece ao Estado português o bom desempenho da implantação das medidas que se tinha proposto, sem contudo fazer três recomendações. Uma delas tem que ver com a consolidação das finanças públicas, com o aumento da eficiência do sistema de educação e com a motorização da proteção ao emprego. Além destas três recomendações, são ainda indicados 7 desafios ao governo português e foi preparado o pós-2010 desta Estratégia de Lisboa. Relativamente às políticas comuns sobre a investigação e o desenvolvimento tecnológico, o Estado português acompanhou todas as iniciativas que a Comissão e o Conselho Europeu tiveram neste domínio. Inclusivamente, no ano 2008, Portugal apresentou 31 ações de costa no âmbito da cooperação europeia no domínio da investigação científica e tecnológica. No capítulo da educação, Portugal tomou parte ativa na execução do Programa de Trabalho, Educação e Formação 2010 e, inclusivamente, no ano 2008, foi constituído o GRAN, Grupo de Representantes das Autoridades Nacionais, que faz a supervisão e auditoria da Agência Nacional de Programação de Programa Aprendizagem Longo da Vida. Foi também interessante, muito interessante, a participação de Portugal nos programas de Twinning e dos clubes europeus, e no ensino superior pôde verificar-se a internacionalização dos saberes universitários, em que Portugal também teve uma participação bastante ativa. Nos programas Erasmus e Erasmus Mundos, Portugal teve números interessantes de participantes nesses mesmos programas, e no Instituto Universitário Europeu, assim como no Colégio Europeu, Portugal conseguiu e colocou nessas duas instituições, na primeira 14 candidatos e na segunda 16 investigadores. No que diz respeito ao capítulo da juventude e do desporto, como é sabido, o desporto é uma área que neste momento ainda não encontra enquadramento legal na União Europeia. A partir da assinatura do Tratado de Lisboa por todos os Estados-membros, essa questão será uma questão que estará em vias de resolução. Mas no que diz respeito ao aspecto juventude, ao setor juventude, Portugal abriu a Agência Nacional que passou a gerir o Programa de Juventude em Ação de 2007 a 2013. Finalmente, relativamente ao capítulo Comunicação, Informação e Formação, é de salientar o trabalho importante que o Centro Jacques Delors fez no sentido da informação e da aproximação de cidadãos à União Europeia, com imensas atividades, com simpósios, debates, ações de formação nas escolas, nos municípios, nas mais diversas associações. Penso que o Centro Jacques Delors, durante o ano 2008, teve de facto um desempenho muito interessante. E, Sr. Presidente, é este realmente o balanço que é possível fazer da participação de Portugal na integração europeia no ano 2008.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Barradas. Está em apreciação, na parte que lhes compete, em termos de comissão. Não há inscrições. Vamos então votar o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Paulo Barradas.
Sr. Presidente, eu queria só apelar à bonomia do Sr. Presidente e também à compreensão da comissão, porque agora, lendo aqui transverso o meu relatório, dei-me conta que há um parágrafo que está situado, está fora de lugar. Portanto, pedi ao Sr. Presidente e à Comissão, caso o relatório mereça a aprovação, que possa eu
corrigir.
Devolvê-lo.
Corrigir. Então é melhor sinalizar qual é esse parágrafo.
É na página 6.
Sim.
Página 6, onde se diz o bom nível de concretização e de resultados do PNAS 2008. Esse parágrafo deve transitar para o capítulo 3, imediatamente a seguir ao parágrafo que diz que faz o balanço da execução do ciclo 2005-2008, com incidência no último ano do ciclo 2007-2008.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com esta correção, estamos em condições de poder votar a proposta de parecer. Os deputados que votam contra, se abstêm. O parecer foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista, do PSD, do PCP, do CDS-PP, da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido a abstenção da senhora deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Parabéns ao Sr. Deputado Paulo Barradas pelo relatório. Ponto número 8. Apresentação e debate do projeto de lei número 743 do PCP, que estabelece um aumento de apoios a conceder no âmbito da ação social escolar aos alunos dos ensinos básico e secundário. Para esse efeito, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores Deputados, eu peço a vossa colaboração porque esta sala não tem muitas condições para reunir mais do que 10 pessoas e, portanto, basta haver um bocadito de conversa para ser difícil seguir a reunião. Por isso pedi a vossa cooperação e colaboração. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os objetivos deste projeto de lei também são muito simples e bastante... são facilmente apreensíveis também porque estão bem referidos no preâmbulo e, além do mais, também foi distribuída uma nota técnica que descreve bastante bem o conteúdo do projeto. Nós estamos, de facto, numa altura muito particular do ponto de vista económico e social, com incidências muito acentuadas junto, particularmente, das camadas mais frágeis e mais empobrecidas da população, e isso até motivou, de facto, o Governo a legislar no sentido de alargar alguns mecanismos de ação social escolar. No entanto, no entendimento do PCP, esse alargamento não tem os impactos devidos ou aqueles que seriam de exigir numa altura destas. Tem uma perspectiva de assistência na miséria muito caritativa e muito limitada aos casos tão extremos que se devem contar pelos dedos de uma mão aqueles que, de facto, conseguem usufruir das melhorias ou do alargamento da ação social escolar que o Governo veio a anunciar. O que o PCP propõe é que haja uma majoração dos apoios da ação social escolar para o primeiro, segundo e terceiro escalão do Abono Família, tendo em conta as suas balizas de rendimento, e que passe pelo alargamento daquilo que já existe para o primeiro escalão no que toca a apoio aos manuais escolares, que se alargue aos restantes escalões, passa na total gratuitidade do passe de transportes, no alargamento do apoio à compra de material escolar e alojamento. Portanto, no essencial, sem alterar a estrutura que existe hoje de ação social escolar, o que propõe é a majoração dos apoios e o alargamento dos apoios aos escalões da Abono Família, primeiro, segundo e terceiro escalão da Abono Família. Eu julgo que é bastante ilustrativo e o próprio preâmbulo, e vou limitar-me a referir um dos exemplos que no preâmbulo estão citados. Um casal com um filho em idade escolar que em 2008 tenha tido um rendimento bruto igual a 2 salários mínimos mensais, ou seja, 758 € após os descontos para a Segurança Social, 252 € per capita, fica no terceiro escalão do abono de família e não beneficia de quaisquer apoios, nem para livros, nem para refeições, nem para material escolar. Portanto, o que o PCP propõe é exatamente alargar esses apoios daquele conjunto muito reduzido, ou que esperemos muito reduzido, de famílias que vivem na mais absoluta miséria, que são as do primeiro escalão do abono de família, às outras, que talvez sejam em número bastante superior, e que não podemos considerar que sejam, que vivam desafogadas, não é? E, portanto, é este o objetivo, e obviamente estou disponível para quaisquer eventuais pedidos que assim.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Está em debate este projeto, nesta fase em comissão. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja intervir. Se o assunto é tão claro. Muito bem. Não existem inscrições. A senhora deputada Júlia Caré é a relatora e o parecer será apreciado na próxima semana, dia 19. Ponto número 9. Trata-se de apreciar a nota de admissibilidade da petição número 575, da iniciativa de Pedro Varela, que pretende que seja determinada a obrigatoriedade das ementas nas cantinas escolares incluírem um menu alternativo: ovo lacto vegetariano. foi distribuída a nota de admissibilidade. Pergunto se há alguma objeção à sua aprovação e, neste caso, à sua admissibilidade. Não havendo, esta petição está admitida. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação de um relator. O deputado André Almeida tem esta responsabilidade. Sr. Deputado André Almeida, se houvesse condições para que no dia 26 nós tivéssemos ou seja, dois a 15 dias, ontem a 15 dias, sim, seria excelente. Os peticionários, à luz da lei, não carecem de ser ouvidos, que são em número reduzido, mas há uma prática na nossa comissão, no sentido de eles poderem ser ouvidos pelo relator. Portanto, como tem estes 15 dias, gira o seu tempo da melhor maneira. Sr. Dr. Luís Fernandes Duarte, tem a palavra.
Sr. Presidente, seja de maneira marginal, é o que vou dizer, mas o tema do Parlamento dos Jovens este ano, o básico, que já teve a sessão final, é exatamente sobre a qualidade da alimentação nas escolas. Talvez fosse curioso, pelo menos engraçado, relacionarmos o texto final que foi aprovado no Parlamento dos Jovens com esta petição e eventualmente dar-lhe algum seguimento, porque o tema foi lançado pela Comissão e agora faria sentido que dessemos alguma atenção àquilo que nós próprios promovemos.
Associo-me a esta feliz intervenção do Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte e, portanto, estou certo que o Sr. Deputado André Almeida será sensível também à inclusão nesse relatório. Ponto número 10 da nossa ordem do dia, petição 577, da iniciativa de Marco Rodrigues e outros, que pretendem a revogação da portaria 303/2009, que estabelece medidas excepcionais destinadas a suprir a carência do pessoal docente, com habilitação profissional legalmente exigida para o grupo de recrutamento espanhol. A nota de admissibilidade foi também distribuída. Cabe ao Partido Socialista a indicação de um relator. Sr. Deputado Paulo Barradas. E nós não temos condições de ouvir os peticionários na próxima semana, dia 19, portanto marcaremos para dia 26 a audição dos peticionários, porque são em número suficiente para que legalmente sejam ouvidos em comissão. E nesse caso, o Sr. Deputado Paulo Barradas apresentaria o seu relatório no dia 2 de junho. De qualquer forma, nós pediremos informação suplementar sobre esta matéria dos professores de espanhol. Senhores Deputados, entramos no ponto 11, relativo à discussão na especialidade. Dos projetos de lei número 634, da iniciativa do PCP, que estabelece o regime de aplicação da educação sexual nas escolas, e do projeto de lei número 660, que estabelece o regime de aplicação da educação sexual e meio escolar, da iniciativa do PS. Foi distribuído o guião com o mapa que tem por base o projeto de lei da iniciativa do PS, sobre a qual o grupo de trabalho desenvolveu a sua ação. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Helena Oliveira para nos informar do ponto de situação no grupo de trabalho, pedindo uma vez mais a colaboração de todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, na verdade, fizemos duas reuniões, o grupo de trabalho, uma na semana passada, em que delineámos já algumas situações e penso que já adiantámos algum trabalho neste contexto, portanto, e pedimos depois à Sra. Deputada, porque o trabalho foi feito com base no que o Partido Socialista, no projeto que o Partido Socialista, na proposta que o Partido Socialista projeto, peço desculpa, que o Partido Socialista apresentou, e já na altura começámos por debater algumas ideias e defendê-las, mas entendemos que concretamente deveriam ser estas mesmas propostas deviam ser defendidas aqui na Comissão, precisamente para que toda a Comissão ficasse na posse destas mesmas propostas. No caso concreto, hoje mesmo acabámos por reunir de novo nesta mesma sala, precisamente para delinearmos mais algumas situações, e a Sra. Deputada Luísa Salgueiro fez o favor já de nos transmitir aquilo que o Partido Socialista entendia que deveria propor, digamos assim, aceitar das novas propostas que foram apresentadas por todos os outros partidos. No caso concreto, eu neste momento, se o Sr. Presidente assim o entendesse, passaria a palavra já, talvez, à Sra. Deputada Luísa Mesquita para ir apresentando, ou então vamos defendendo cada um de acordo. Depois de acordo, peço desculpa.
Pelo amor de Deus,
ultrapassado as.
Não, senhor.
Mas vamos. É ainda.
Vamos fazer o seguinte, vamos seguir o nosso método de trabalho, e em cada momento que algum dos senhores deputados entender intervir, intervém. Mas agradeço à senhora deputada Helena... Não precisa pedir nenhuma desculpa. Quero agradecer à senhora deputada Helena Oliveira, que coordenou este processo, o trabalho que teve, bem como a colaboração de todos os colegas para esse efeito. Nesse caso, vamos... votar. Vamos discutir o artigo 1º. Há propostas de alteração para o número 1 do artigo 1º, designadamente a iniciativa do PCP e do PSD. Os seus deputados querem apresentar a proposta ou não carece? Deputado Miguel Tiago. Não.
Então, para explicar porque é que não vou fazer isso durante todas estas... O grupo de trabalho, de alguma forma, aligerou este processo.
Ótimo.
E, portanto, talvez nos cruzemos...
Estará a apresentar.
Só naquelas que sejam mesmo
necessárias. Muito bem. Então, nesse caso, o PSD quer apresentar? Não. Portanto, eu, em vez de perguntar se quer apresentar, faremos ao contrário. Quando quiserem falar ou apresentar, façam um sinal, então, à mesa. Nesse caso, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PCP. Não é? Para o número 1 do artigo 1º. São os deputados que votam a favor do artigo 1º. É a primeira proposta que eu aqui tenho. Os seus deputados que votam a favor? Os seus deputados que votam contra? A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do Partido Socialista, tendo recolhido os votos favoráveis do PCP e as abstenções dos seus deputados do PSD, do CDS-PP, do Sr. Deputado Luísa Mesquita e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Vamos? Votou favoravelmente, peço desculpa. O PCP e o Bloco de Esquerda votaram favoravelmente. Número 1 do artigo 1º, proposta apresentada pelo PSD. São os deputados que votam a favor? São os deputados que se abstêm? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista e do PSD, tendo recolhido as abstenções dos senhores deputados. Peço desculpa novamente. São os deputados que votaram a favor? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados do PS, do PS e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo recolhido as abstenções do Sr. Deputado do PCP, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Correto? Nesse caso está prejudicado o número 1 do texto do projeto de lei 660. Vamos votar o número 2 do artigo 1º. Como não há propostas de alteração, vamos votar o texto do projeto de lei, 660. Se os deputados que votam contra... Exato. Faz favor, se o deputado José Paulo Carvalho tem a palavra.
Gostava só de dizer o seguinte, é curioso que neste caso já não há qualquer incoerência quando se refere aqui aos estabelecimentos de ensino da rede privada e cooperativa que estão em contrato de associação. Quando aqui debatemos a questão de um projeto de resolução no qual se falava, isto tem a ver com toda a coerência das votações que se vão fazendo nesta comissão, nomeadamente do Partido Socialista. Quando aqui foi discutido um projeto de resolução sobre a questão da liberdade de escolha e se falou sobre a questão da rede e da inclusão nesse tipo de diretrizes dos estabelecimentos que estavam em contrato de associação, aí foi dito que era uma contradição. Aqui já se impõe esta porque se considera que fazem parte da rede pública. Eu acho que aqui é que faz sentido. A posição da outra é que acho que não faz sentido nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado João Bernardo.
Era só para contrariar a tese do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, no sentido que há coerência entre as duas posições tomadas pelo Partido Socialista, porque aí tinha a ver com a escolha por parte dos encarregados de educação da escola para os seus educandos. E as escolas com contratos de associação existem para superar as falhas do sistema, o que não faria sentido nesse processo que pretendeu introduzir no projeto de resolução.
Vamos então votar. Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Presidente, eu pergunto essencialmente é se não devia ser votado primeiro o número 3 e o número 4 da proposta do deputado Zé Paulo Carvalho e o número 3 do PCP, em relação ao artigo 1º, antes de votarmos o corpo do artigo. Digamos que estas propostas de acrescento de números ao artigo podem ser aprovadas. E, portanto, se estamos a votar já o corpo do artigo...
Srs. Deputados, é verdade que tudo pode ser aprovado, mas em coerência, quem votar o 2 não vota os outros. Não? Então não há problema nenhum. Sr. Deputado Diogo Feito.
Nós agora vamos votar o número 2 do artigo 1º, não vamos votar o corpo do artigo, portanto votamos agora, se puder ajudar um bocadinho, vamos votar o número 2, depois as alterações propostas ao 3 e 4 e depois sim o corpo do artigo.
É isso, mas não foi o que o Sr. Deputado Fernando Antunes sugeriu.
Não, não sugeri. Tive a ideia que o Sr. Presidente ia pôr o corpo...
Não. É o número 2. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
A proposta que eu apresento pressupõe a manutenção do 1 e do 2.
Srs. Deputados, não há nenhuma... Entendamos. Não há nenhuma proposta de alteração para o número 2 do projeto de lei 660. Portanto, vamos votá-lo. Estamos de acordo? Ok. Então vamos votar. Senhores deputados que votam favoravelmente. A favor, senhores deputados do Partido Socialista, do PSD, do PCP, senhor deputado Luísa Mesquita. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. O projeto foi aprovado. O texto número 2 foi aprovado. Tendo recolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do senhor deputado Luísa Mesquita, tendo recolhido a abstenção do Sr. Deputado do CDS, do PP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Para o número 3, há duas propostas de aditamento. Uma da iniciativa do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e outra da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Estamos em condições de votar? O Sr. Deputado José Paulo Carvalho tem a palavra.
Eu falo do 3 e do 4 já, assim, por passo tempo. E que é o seguinte, a proposta deste aditamento do número 3 é por uma questão quase de lógica, porque me parece, se virem com atenção, esta minha proposta do número 3 reproduz a linha I, genericamente, do artigo 2º. Ora, eu acho que dizer que uma das finalidades da educação sexual é reconhecer a importância da participação no processo educativo de encarregados de educação, alunos, professores e técnicos de saúde, parece-me um bocadinho despropositado. Acho que isto é mais um pressuposto do desenvolvimento da educação sexual. Por isso, por razões de lógica, propus que ficasse aqui no artigo 1º como um pressuposto, digamos assim, que é o reconhecimento desse caráter essencial e não propriamente um objetivo da educação sexual em si, porque eu acho que isso é um objetivo, digamos, em todo o projeto educativo. E depois também, se houve aspecto que podíamos concluir da audição que fizemos é que esta matéria suscita, de facto, grande controvérsia, quer quanto à forma, quer quanto à abordagem, quer quanto aos conceitos, quer quanto à visão, tem influências culturais, religiosas, problemas de consciência, bom, do que for. E daí que tenha proposto aqui também que a educação sexual nas escolas se deve desenvolver e realizar respeitando a liberdade de consciência de todos os envolvidos, e quando digo todos, estamos a falar dos próprios professores, foi uma questão que foi suscitada durante a audição, como bem se recordarão, dos pais e dos alunos, por forma, aliás, a gerar a adesão voluntária e consciente de toda a comunidade. Eu penso que era digamos assim, o Partido Socialista, de alguma maneira, na proposta que faz, refere que é útil e é importante a participação dos pais, mas a verdade é que, à parte aqui a aceitação de uma proposta minha, que eu, aliás, agradeço, que o Partido Socialista tenha considerado, a participação real e efetiva dos pais no processo é muito, muito secundária, muito lateral e muito deficitária. Nesse sentido, eu acho que tudo aquilo que fosse reforçar a presença e a participação da família era útil, desde logo, até por gerar a adesão voluntária. Mas pronto, era esta a explicação da proposta que estava a apresentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Vamos então votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho para o número 3 do artigo 1º. Número 3 do artigo 1º. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contrariamente. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo obtido os votos favoráveis dos seus deputados do PSD e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção dos seus deputados do CDS-PP e PCP. Vamos votar a proposta para o número 3 do artigo 1º apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Seus deputados que votam favoravelmente. Seus deputados que votam contra. Seus deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo recolhido os votos favoráveis do proponente e a abstenção dos seus deputados do PSD e de Luísa Mesquita. Sra. Deputada Luísa Mesquita. Número 4 do artigo 1º, há uma proposta de aditamento da iniciativa do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Estamos em condições de a votar? É o que faremos de seguida. Senhores deputados que votam favoravelmente. Muito obrigado. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Senhor deputado Miguel Tiago Portugal. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do Partido Socialista, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, tendo obtido os votos favoráveis do proponente, dos seus deputados do PSD e do CDS-PP. No artigo 1º está tudo tratado. Sr. Deputado Diogo Feio.
Sr. Presidente, eu, não estando habitualmente nesta comissão, queria questionar a possibilidade em relação aos artigos de fazer declarações de voto no final da votação, que eu acho que é uma possibilidade, não é?
Sim, é uma possibilidade. A nossa regra tem sido fazer declarações de voto no final de todos os artigos. Mas é como o Sr. Deputado Diogo Feio, podem lhe dizer que é uma honra sempre que pode estar aqui na nossa comissão.
Era rapidamente só para explicar que estes artigos normalmente são de votação muitíssimo simples, porque é o objeto e âmbito de uma legislação da lei. Mereceram da parte do CDS em relação ao projeto do Partido Socialista um voto de abstenção, na estrita medida em que continuamos sem compreender por que razão uma parte de uma área curricular que é bastante mais ampla merece um tratamento legislativo que a própria área curricular da Educação para a Saúde não tem, e por isso mesmo nos abstemos.
Com certeza. Podemos passar ao artigo 2º. aqui a regra tem sido... No artigo 2º, há propostas de alteração apresentadas pelos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PS, do PCP e do CDS-PP. Querem fazer alguma apresentação, alguma discussão, ou estamos em condições de as votar? Muito bem. Então vamos votar por alínea. Alínea A, há propostas de alteração do PS e do CDS-PP, correto? Vamos votar a do PS. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista, do PCP e do senhor deputado Luísa Mesquita, tendo escolhido o voto contra da senhora deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda e as abstenções dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e José Paulo Carvalho. Pergunto se está prejudicada a proposta para a linha A apresentada pelo senhor deputado José Paulo Carvalho. Está, não há? Não? Do CDS-PP, perdão. Senhor deputado Diogo Feito. Não. Quer votá-la, Sr. Deputado Diogo Ferreira? Está prejudicado. Nesse caso, a linha B, há uma proposta apresentada pelo CDS-PP, correto? Estamos em condições de a votar. Sr. Deputado Diogo Ferreira tem a palavra.
Eu só por uma questão, peço desculpa, de clarificação. Como nós mantemos na nossa proposta a linha A, achamos que faz sentido votar aquela que nós propomos como a linha A. Mantemos.
Então vamos votar. Por isso é que eu perguntei se considerava prejudicada. Então vamos votar à linha A, apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. A proposta foi recusada com os votos contra dos senhores deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Luísa Mesquita, tendo obtido o voto favorável do proponente e as abstenções dos senhores deputados dos grupos parlamentares do PSD, do PCP e do senhor deputado José Paulo Carvalho, correto? Passamos agora para a linha B, proposta apresentada pelo CDS-PP. Estamos em condições de a votar. Nesse caso, vamos votar. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do Partido do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Luísa Mesquita, tendo obtido os votos favoráveis dos seus deputados do CDS-PP e José Paulo Carvalho e a abstenção dos seus deputados do PSD. Propostas para a linha C. O CDS, como é que quer fazer alguma votação? Está prejudicado, não é? Muito bem. Neste caso, à linha C, vamos votar à linha C do texto. B do texto, que ainda não está votado, exato. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada, tendo obtido os votos favoráveis, peço novamente que levantem o braço, por favor, favoráveis, dos senhores deputados do Partido Socialista, do PSD e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido as abstenções dos seus deputados do PSD, do PCP, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do seu deputado José Paulo Carvalho, correto? Muito bem. A linha C. Na linha C não há propostas de alteração. Ah, é que havia estado prejudicado. Portanto, nesse caso, vamos votar a linha C do texto. Senhores deputados que votam a favor. Assim. Peço desculpa, tenho que levantar novamente o braço.
Muito obrigado.
Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Muito obrigado. O texto do projeto de lei 660 foi aprovado no que diz respeito à linha C, tendo escolhido os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD, do PCP, do Sr. Deputado Luísa Mesquita, e os votos contra dos seus deputados do CDS, PP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Vamos agora passar. Abstenção, exato. Vamos agora votar. Abstenção. Onde eu li contra é abstenção. Vamos votar e vamos apreciar agora a linha D do. Ora, a linha D. O PS não tem propostas de alteração. Há uma do PCP e a do CDS-PP está prejudicada, não é? Estamos em condições de votar a proposta do PCP? A proposta pelo PCP, perdão. Estamos? Querem discutir? Sr. Deputado José Paulo Carvalho, só um momento. Sr. Deputado Miguel Tiago, quer intervir? Ou quer dar a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho para ele apresentar a do PCP?
Já agora, não,
Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Claro.
Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obviamente, não...
Posso só perguntar porque é que há tanta crispação neste momento?
O facto
Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Já termos discutido de alguma forma no grupo de trabalho, não quer dizer que agora não o façamos aqui, como é óbvio. Mas podíamos também ter algum discernimento na utilização e racionalização do tempo, porque de facto ele é curto. De qualquer das formas, a proposta do PCP é muito simples, eu julgo que é compreensível, tendo em conta que não é uma questão de redação, essencialmente. O PS tem no seu texto original a redução das consequências negativas dos comportamentos sexuais. E nós entendemos que seria uma formulação muito mais adequada a redução de consequências dos comportamentos sexuais de risco, e não as consequências negativas dos comportamentos sexuais. Porque um comportamento sexual saudável não tem consequências negativas, não é? E, portanto, é uma questão meramente de redação. Eu julgo que o espírito, digamos assim, e o objetivo é o mesmo.
Sr. Deputado José Paulo Carvalho tem a palavra. Mas tem que carregar no botão, que é perfeito.
Peço imensa desculpa, pensava que estávamos na linha seguinte, que é a questão do sexo e do género, que essa sim me parece que é uma questão que se deve discutir aqui.
Sr. Deputado Diogo Feio, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mais uma vez com uma questão de método. A nossa a linha F corresponde a uma alteração. Como nós alterámos a elencação dos artigos, corresponde a uma alteração à linha D. Porque a linha D, tal como proposta do Partido Socialista, faz uma elencação que a nossa proposta não faz. Portanto, se pudesse ser votada...
Assim será. Portanto, vamos votar primeiro a proposta do PCP para a linha D, seguir-se-á a proposta do CDS-PP para a linha F, correto? Muito bem. Então, vamos votar a proposta do PCP apresentada para a linha D. Os deputados que votam favoravelmente. Os deputados que votam contra. Os deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Luísa Mesquita, tendo obtido o voto contra do CDS-PP e a abstenção dos senhores deputados do PSD e José Paulo Carvalho. Estamos em condições de votar a proposta do CDS-PP para a linha F?
Sr. Presidente, está prejudicada, tal como a linha D da proposta inicial está prejudicada. O projeto inicial está prejudicado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Tal como a linha D. Muito bem. Então, nesse caso, estamos em condições de passar para a linha E. Na linha E, não há propostas do PS, não há propostas do PCP. E pergunto ao CDS-PP, está prejudicado. Não há, não há. Claro. Então, nesse caso, vamos votar a proposta, ou melhor, o texto do projeto de lei 660, a linha E, do artigo 1º. Os seus deputados que votam favoravelmente. Sim. Os seus deputados que se abstêm. foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, PSD e PCP, Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido a abstenção dos senhores deputados do CDS-PP, Bloco de Esquerda e José Paulo Carvalho. A linha F. Para a linha F, pergunto se o CDS-PP tem alguma proposta para a linha F. Não. Então, nesse caso, vamos votar o texto. A proposta do texto. Senhores deputados, que votam? Então vamos votar primeiro a proposta H, apresentada pelo CDS-PP. Repito, a proposta apresentada pelo CDS-PP, que é a anterior, é. É isso? Sr. Deputado Diogo Feio. Exatamente. Portanto, o que vamos votar neste momento é a proposta do CDS-PP para a linha H. Senhores deputados que votam favoravelmente. É a linha H. Eu já estou a dizer devagarinho que é para podermos todos acompanhar, não é? Portanto, repito, o que vamos votar é a proposta do CDS-PP para a linha H, que diz o respeito pela diferença entre as pessoas. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Sra. Deputada Ana Drago cortou. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do CDS e José Paulo Carvalho. Vamos então agora votar à linha F, proposta do texto do projeto de lei, correto? Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, PSD, PCP e a senhora deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos contra dos seus deputados do CDS-PP e a abstenção dos seus deputados do Bloco de Esquerda e José Paulo Carvalho. A linha G. Pergunto ao CDS-PP se há alguma proposta para esta linha G. Não há, pois não. Então vamos votar a única que temos presente, que é o texto do projeto de lei, correto? A linha G. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Como é que o PSD votou? Por favor. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho, como é que votou nesta abstenção? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do PS, do PSD, do PCP e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, tendo escolhido voto contra do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção dos senhores deputados do CDS-PP e Bloco de Esquerda. A linha absteve-se. Repito. Proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD, do PCP e Luísa Mesquita, tendo recolhido as abstenções dos deputados do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e José Paulo Carvalho. Não queria tirar a companhia do deputado José Paulo Carvalho ao CDS-PP ou ao Bloco de Esquerda, ou vice-versa. A linha H. Há uma proposta apresentada pelo PCP. Pergunto se o CDS-PP tem alguma proposta para esta linha? Não tem, pois não? Estamos em condições de votar. O Sr. Deputado Miguel Tiago quer usar a palavra, tem a palavra para esse efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda que esta seja uma questão de falar, digamos, complexidade ideológica e que possa parecer um preciosismo, ainda assim gostava de justificar porque a proposta de alteração do PCP. O PCP não tem, se apercebem, não tem subscrito regularmente o conceito de género, exatamente porque entendo que ele deturpa aquilo que é a classificação, se assim entendermos,
dos cidadãos. É um pouco como a tendência para usar características de uma profissão para caracterizar uma pessoa, ao invés de a colocar na classe. O género foi idealmente concebido por uma estudiosa como uma categoria analítica para facilitar os descritores, não é? Para facilitar uma avaliação analítica de um conjunto de matérias na área. Esta senhora era feminista, Joan Scott, e ela própria hoje entende que foi deturpado o conceito que ela quis atribuir e que se arrepende, obviamente, isto em sentido figurado, da introdução desse conceito. Quando nós falamos de género hoje em dia, fazemo-lo sempre, quer queiramos, quer não, como uma forma indireta que remete, no final de tudo, para o sexo. Quer queiramos, quer não, ela remete para as diferenças sexuais. Independentemente de existirem, de facto, diferenças naquilo a que se chama o género, enquanto classificação mais analítica e não biológica. Essas diferenças existem, não estamos a negar isso. E podemos inclusivamente aceitar que existe um conceito de género. Não é isso que estamos a colocar em causa. O que estamos a colocar em causa é que, perante a lei, de facto, o que deve ser contemplado é a raiz. E a raiz do próprio género, do comportamento de género, da discriminação de género, da igualdade de género, reside no sexo. Nós não temos discriminação de género, temos discriminação em função do sexo, que se expressa, muitas vezes, de formas englobadas naquilo que se chama hoje o género. Mas o que determina o nosso papel na sociedade não é o tal género, mas sim... O género pode inclusivamente ser um fruto daquilo que é o nosso papel na sociedade. Mas ele é determinado não pelo género, mas pelo sexo. E é por isso é que o PCP coloca esta proposta de alteração para que, de facto, se chamem os bois pelos nomes.
Sr. Deputado Diogo Feio.
Sr. Presidente, depois deste fim, o Sr. Deputado Miguel Tiago, queria apenas salientar que o número 2 do artigo 13º da Constituição, que fala, tem precisamente a referência ao princípio da igualdade, se refere à impossibilidade de alguém poder ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito, em razão de ascendência, sexo, raça, língua e continuam. Portanto, não há qualquer referência a género. Além de mais, toda a referência, todo o nosso patamar de natureza jurídica tem uma referência à questão do sexo e não do género.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para esclarecer que eu realmente concordo aqui com a proposta do PCP. Esta ideia do género, que hoje em dia de facto está muito em voga e até consta do programa do governo, é uma criação filosófica, objetivamente, não é? Se quiserem, sociológica, que no fundo determina uma visão diferente dos homens e das mulheres. Porque enquanto que a diferença entre sexos tem uma raiz biológica, a diferença entre géneros é uma abordagem de tipo gramatical e que significa... Não, mas isso é absolutamente evidente que é assim. E é precisamente por causa disso que a palavra mar em Portugal... E a raiz da discussão é esta. A questão é de facto gramatical. E eu acho que cometemos aqui um erro se, precisamente na educação sexual, formos pela questão de género e não pela questão de sexo. Porquê? Porque a justificação é esta. Assim como a mesmíssima realidade em Portugal, mar é masculino, em espanhol é feminino e em inglês é neutro, então vamos adaptar às pessoas não os conceitos biológicos, mas os conceitos gramaticais. E, portanto, importa-se um conceito que é gramatical para permitir que cada um assuma na sociedade o papel que quer ter, sem isso ser rigorosamente nada a ver com referências do ponto de vista biológico. E, portanto, a pessoa pode querer assumir o papel, o género masculino ou feminino, e umas vezes até pode ser umas coisas, e outras vezes até pode ser outra, e isto é rigorosamente isto. É rigorosamente isto que é a ideologia de género, e eu gostava que me explicassem qual é que é a utilidade de explicar isto às crianças do primeiro ciclo, em vez de lhes estarmos a dar, como propõe e bem o PCP, que a base a partir da qual se vá focar isto é precisamente a diferença entre sexos. Quer dizer, em vez de estarmos a partir de um ponto de partida, passa a repetição, da abordagem biológica, vamos para uma questão gramatical que, de facto, gera esta questão que eu aqui suscitei e que, objetivamente, me parece um erro. Mas, na própria proposta inicial, se formos ver, depois não se consegue fugir ao básico, e aí o PCP tem razão. Chega uma certa altura, que até na própria, penso que é no artigo 4º, se não é no quarto, eu já vou dizer, porque eu tenho isso até sublinhado, em que se refere, mas eu penso que é no artigo 4º, aqui nos conteúdos, no artigo 4º, número 1, a linha D, que vai, penso que vai ser retirado, não é? Mas só para verem como isto, de facto, depois gera aqui situações difíceis, que é, um dos conteúdos é a diferença entre rapazes e raparigas, quer dizer, então confesso que deixa de fazer algum sentido. E, portanto, isto aqui é absolutamente incoerente. Quer dizer, quando se começa a criar aqui conceitos que prescindem da biologia e partem para classificações de ordem filosófica ou sociológica com importações daquilo que é a gramática, é óbvio que depois dá no que dá, e isto era uma incoerência. Vá lá que essa parte vai toda sair pelos vistos, e não é mau, mas mantém-se... Eu sei, daqui. Daqui, sim. Mas, de qualquer modo, o erro mantém-se na abordagem de género, prescindindo do sexo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Bem, não é preciso tanto tempo para explicar aquilo que é mais simples do que transmitir. O objetivo, portanto, uma das finalidades deste projeto de lei é promover a igualdade entre homem e mulher. O que para nós também é óbvio, mas não é para alguns deputados que aqui falaram, é que para nós o sexo não é suficiente para definir o género feminino ou o género masculino. Aquilo que nós estamos aqui, aquilo que nós queremos que seja a finalidade da educação sexual, ou uma das finalidades da educação sexual, é promover a igualdade entre o homem e a mulher. O sexo não é suficiente para identificar um género masculino ou feminino. E por isso é que neste projeto de lei, como em muitos outros, o conceito que tem sido utilizado pelo Partido Socialista, e não só, é o conceito de género e não de sexo, que não é suficiente para distinguir o género masculino do género feminino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Duarte, tem a palavra. Eu confesso que nunca pensei que o sexo desse tanta discussão, mas pedi à colaboração de todos, que ainda há vários inscritos. Sr. Deputado Pedro Duarte. É que há vários senhores deputados inscritos, é só isso que queria chamar a atenção. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou gastar pouquíssimo tempo, porque não vou repetir argumentos, só fazer nossas as palavras que já aqui foram ditas pelo Partido Comunista, pelo CDSPP, pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Acho que os argumentos são absolutamente evidentes e, portanto, nós apoiaremos a proposta do Partido Comunista Português e só interpretamos esta recusa do Partido Socialista como sintoma de uma enorme intolerância e de um preconceito ideológico que, de facto, não é muito razoável para uma discussão que, na nossa opinião, deveria ser mais consensual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Usa a palavra o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Eu estou numa situação muito incómoda e, portanto, vou falar a nível pessoal. É que, de facto, a questão do género é um modismo que entrou recentemente nos nossos meios. Portanto, não, quer dizer, é que já foi o assunto já foi claramente exposto, quer pelo deputado Miguel Tiago, quer pelo deputado José Paulo Carvalho, em geral. Ou seja, nós estamos a falar de educação sexual e não de educação de género. Género é outra matéria. A questão de género é cultural. Põe-se no nosso país de uma maneira diferente que se põe noutros países, eventualmente, por exemplo, nos países árabes, em que a questão sexual põe-se, mas a questão de género não está, obviamente, ao mesmo nível. Portanto, eu, a nível pessoal, e queria salientar isso, respeito a posição que é assumida pelo texto do projeto, mas acho que estamos a falar é sexo. E estamos a falar de direitos entre homens e mulheres. mesmo que nós queríamos, sei que o que está por trás disto, para acudir a situações como, por exemplo, dos transexuais, por exemplo, em que, não sei como é que iríamos resolver, a lei portuguesa ainda não esclareceu isso, como é que iríamos resolver a situação de um homem que, fisiologicamente, passa a ser mulher ou vice-versa, é mudança de sexo. Mas essa mudança de sexo...
Pode não ser.
Portanto, há aqui alguma preocupação no texto base, no texto do projeto, que deve ser considerado e, portanto, acho que deve ser discutido. Agora, eu acho que neste contexto, a proposta de alteração faz sentido. O outro, tudo o que tem a ver com questão de género, deve ser visto noutro contexto, nos direitos e garantias, e não propriamente no âmbito da educação sexual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, o conceito de género distingue-se, de facto, do conceito de sexo. O conceito de sexo tem a ver com as diferenças biológicas, fisiológicas, entre homem e mulher. O conceito de género tem a ver com relações sociais. Entender que nós podemos trabalhar sobre a educação sexual trabalhando apenas os aspectos biológicos e físicos da relação sexual é, creio eu, desrespeitar tudo aquilo que tem vindo a ser discutido e até apresentado pelos diferentes partidos. Houve partidos que aqui apresentaram que era necessário valorizar os critérios éticos no âmbito da educação sexual, partidos que entendem que é necessário trabalhar os relacionamentos afetivos sexuais, ou seja, o entendimento que a educação sexual não trata da biologia e por isso é que é uma disciplina à parte. Nós podemos discutir muito sobre a forma como estes conceitos sociais são trabalhados. Eu diria que ele nasce de uma determinada autora, eu nem sabia que era o nome desta autora, mas ele depois é apropriado pela sociedade. E, portanto, nós hoje temos um conjunto de pessoas que se reveem e se identificam com o conceito de género, entendendo que, muitas vezes, são alvo de discriminação pela sua identidade de género e não pela sua identidade sexual. Eu poderia discutir com o PCP que não existem classes na natureza. As classes nascem das relações sociais. E depois há classes sociais que entendem que essa é a sua própria identidade, trabalham sobre ela e, portanto, em termos sociais, nós discutimos o conceito de classe, não é? Ele não está preso na nossa fisiologia, não. Ele nasce das relações sociais. E, portanto, eu acho que nós devíamos ter algum cuidado quando fazemos estas discussões. Acima de tudo, porque eu posso compreender que para alguns deputados isto sejam inovações, mas é mesmo assim. Ou seja, a sociedade evolui e as pessoas adquirem novas identidades. Eu só posso explicar isto por um exemplo que é, imagine um homem que tem atração sexual por mulheres, mas que entende que tem uma identidade feminina. E, portanto, ele é discriminado na base da sua identidade de género, mas não na sua orientação sexual. Um homem de sexo masculino, homem, e, portanto, com uma fisiologia masculina, que se sente atraído por mulheres, portanto é heterossexual, mas entende que tem uma identidade feminina. E, portanto, nós podemos entender que isto é distante daquilo que conhecemos nas nossas relações sociais, mas estas situações existem e é fundamental que a educação sexual seja virada exatamente para aquilo que é a possibilidade das pessoas desenvolverem o seu projeto de vida e o seu relacionamento sexual de acordo com as suas circunstâncias, para que isto possa existir, é necessário que não exista uma educação baseada na discriminação de género. E, portanto, que reconheça este conceito, reconheça esta identidade que existe nas sociedades atuais. Isso.
Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, e perdoem-me a frontalidade com o que eu vou dizer, que nós estamos aqui a confundir conceitos. E, portanto, se nós pretendemos produzir uma lei para informar biologicamente os jovens, só podemos optar pela proposta que foi apresentada pelo deputado Miguel Tiago. Se nós estamos, efetivamente, a produzir legislação que, para além disso, pretende formar jovens e crianças para uma abertura diferenciada daquilo que é a realidade social dos nossos dias, temos que optar pela proposta do Partido Socialista. Agora, não me parece é plausível poder vir para cima da mesa, simultaneamente, a discussão do sexo e da gramática, ou do sexo e da linguística. Eu entendo a posição do deputado Luís Fagundes Duarte, mas isso são questões de natureza social que nem o deputado Luís Fagundes Duarte, nem nenhum de nós, está em condições de controlar ou está em condições de recusar. Porque hoje, hoje, de facto, as questões de género têm peso na sociedade portuguesa. E a deputada Ana Drago referiu um aspecto, mas há aspectos muito mais complicados. Há até aspectos em que a sexualidade pode não estar definida. Há situações dessas, na fisiologia, na medicina, não está definida, é indefinida. E, portanto, há opções, isso está dito aqui na linha F, o respeito pela diferença entre pessoas e pelas diferentes orientações sexuais. Esta parece-me ser a linha mais importante. Portanto, a sociedade de hoje, as suas próprias pressões, ou as suas ausências, a disponibilidade para viver de forma diferenciada, com total tolerância, não me parece que possa confundir-se com aquilo que é exclusivamente o caráter biológico. Agora, que não pode estar afastado da lei a informação da natureza biológica. Ela tem que estar presente. Mas ela está presente, por exemplo, até porque este projeto não opta por uma disciplina, ao contrário de outras posições, que acham que é importante ter a disciplina de educação sexual, este projeto não opta, e na minha opinião não opta, e bem, eu considero que a educação sexual não deve ser uma disciplina, e, por exemplo, se eu estiver numa aula de biologia, o texto do meu processo de ensino-aprendizagem não é o mesmo de uma aula de filosofia. E provavelmente na aula de filosofia ou na aula de educação visual, ou de uma disciplina qualquer de arquitetura, é diferente de uma aula de história, de uma aula de linguística ou de português. A informação virá, naturalmente, com um peso mais para a sexualidade e para as questões de natureza biológica, e noutro momento virá para as questões de natureza mais sociológica. Mas isso é a realidade da sociedade. E, portanto, não me parece plausível que nós possamos estar a fazer aqui estas dicotomias tão claras como, em determinado momento, foram colocadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi para me inscrever após a intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte, porque não posso deixar de reagir àquilo que disse, foi de que esta posição do Partido Socialista só se justificaria por uma questão de exercício da não sei qual foi o termo exato, de intolerância. De modo nenhum eu podia deixar de passar isso em claro. O que está aqui em causa é efetivamente uma diferente concepção, uma diferente visão daquilo que estamos a falar. Apropriando. Não tem nada a ver com o exercício, tem a ver é com nós temos visões diferentes e é uma justificação para nós termos esta opção que não tem a ver com intolerância, tem a ver com a nossa própria ideologia. Desculpe, mas este é o exercício da democracia. E o secundando, ou tentando apropriar aquilo que já foi dito aqui pela Sra. Deputada Ana Draga e pela Sra. Deputada Luísa Mesquita, gostava de reiterar, e já quase não era necessário, que efetivamente nós não podemos olhar esta questão como tratando de uma questão meramente biológica. Porque para nós, e desculpem, mas acho que é mais fácil recorrer a um exemplo, para nós um indivíduo pode nascer como homem, fazer uma alteração que lhe permita viver como mulher, continua a ser biologicamente homem, e nós a consideramos como uma mulher. E essa pessoa pode, e será discriminada como mulher, na sociedade será como mulher, porque nós entendemos que é possível fazer essa opção. Portanto, é para nós uma questão de género, não é uma questão de sexo, porque biologicamente, é como já disse o Sr. Deputado Pedro Nuno, a biologia não é suficiente para definir o género. Nós consideramos que isso não é. E, portanto, para nós, um homem ou uma mulher, não. Orientação sexual é outra coisa diferente. Nós estamos a falar do indivíduo de per si, não no seu relacionamento com o outro, mas para nós é possível que, independentemente da questão biológica, seja definida um indivíduo como mulher ou como homem. E por isso é que nós consideramos que não é indiferente utilizar a palavra sexo e utilizar a palavra género. Ponderada a diferença entre uma e outra, nós consideramos que aqui se trata de uma questão de género, apesar de compreendermos que o ponto de vista, o significado de cada uma das palavras é diferente, nós optamos pelo termo género exatamente por essa diferença.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Diogo Feio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que toda esta discussão tem sido,
tem sido clarificador. E, aliás, eu acho que o enquadramento que foi feito pela senhora deputada Luísa Mesquita é muitíssimo interessante. Porquê? Porque demonstra, de uma forma mais do que evidente, que este projeto tem tudo menos neutralidade de natureza ideológica. E demonstra a razão de ser da possibilidade das famílias poderem optar em relação a esta matéria. E, portanto, é mais do que evidente a raiz de natureza ideológica que aqui está presente. A confusão de conceitos que se vai fazendo entre, mais uma vez, o que está previsto não só no texto da nossa Constituição, mas também, porque o texto da nossa Constituição vem de uma base do Conselho da Europa, onde se distingue sexo e orientação sexual. Não há referência nenhuma a género. E são textos modernos, não são textos arcaicos do século passado, como há pouco parecia que a deputada Ana Drago, uma tendência que é sistemática, a que queria fazer passar. Não sabemos bem o ano onde estamos e a realidade que vivemos. Não se preocupe. Não se preocupe com isso. Não. Você não é enfiar a carapuça. As pessoas, quando dizem as coisas, têm que as assumir e os objetivos que têm. Como é evidente. Então pronto. E portanto, aquilo que aqui é mais do que evidente é que esta opção pode parecer uma... Isto não é uma opção de dicionário. Acima-se a desculpa. Isto não é uma opção de irmos ao dicionário da língua portuguesa e ver o que lá está. Também aí, de certa forma, foi clarificadora a intervenção do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, porque demonstrou qual a ideologia que está aqui por trás. E, portanto, eu, nesse plano, acho que, discordando, eu acho que o debate está a ser positivo e pode parecer que é apenas uma linha, mas eu acho que é a demonstração de toda a filosofia que está por trás do diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, Eu queria só de reforçar três ou quatro ideias. A primeira é que quer o que disse a Sra. Deputada Luísa Mesquita, quer o que disse a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, acabam por dar razão ao argumentário favorável à questão de manter a questão do sexo e não do género. Vou dizer porquê. A Sra. Deputada Luísa Mesquita, para explicar isto, disse que há jovens que têm a sexualidade ainda por definir, não está definida. Não disse o género. E é que, de facto, estamos, quando começamos aqui com criatividade, depois vamos desbarrar nas questões mais básicas. E, ora bem, só que, mais, esta lei não tem apenas uma alínea. Esta alínea faz parte de um conjunto integrado de várias alíneas. E o que esta pode acrescentar de útil não é a referência ao género. É precisamente a referência à diferença entre os sexos. É o que esta linha pode trazer de útil para esta discussão. Por outro lado, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro disse que por alterações biológicas, pois claro, quer dizer, o que pode é a pessoa eventualmente querer mudar o género como papel que desempenha na sociedade. Se mudar o sexo, o problema não se levanta. Percebe? Muda de sexo. E com isto terminava, e eu acho que a questão é importante, e não haja dúvida nenhuma que eu agradeço, aliás, ao Partido Socialista que reconheça que isto é uma questão de influência nítida, manifesta, do ponto de vista filosófico e ideológico. Ainda bem que o reconhecem, não é? Agora, gostava de dizer que o artigo 43, gostava de ler o artigo 43 da Constituição da República Portuguesa, porque essa sim não é discutível, e o artigo 43 da Constituição da República Portuguesa diz o seguinte: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. E, portanto, ainda bem que este assunto ficou esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Informo que vou encerrar as inscrições, porque há mais 5 senhores deputados inscritos. Eu acho que a discussão é interessante. O que eu acho é que estão a tentar convencer pessoas que têm convicções sobre essas matérias. E, portanto, como este debate é para concluir uma votação, eu julgo que os argumentos já são claros. Mas, no entanto, continuarei a dar a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem toda a razão. De facto, entramos numa conversa de surdos, não é? Porque temos todos bem consolidadas estas noções. Eu também admito que não estava à espera de um debate tão participado só por causa desta linha. Mas ainda bem, porque isto
mostra que, de facto, há uma tendência para tentar apagar a palavra sexo e substituí-la por género, que, afinal, não é tão consensual quanto parece. Eu não tenho nada contra que, para determinados efeitos, se utilize uma categorização subjetiva dos comportamentos de cada indivíduo, comportamentos sexuais ou outros, a que chamem género. Não tenho nada contra isso. Eu acho é que a lei portuguesa, a lei, deve basear-se em questões objetivas. E o que é objetivo é que esta lei aponta para a promoção da não discriminação em função do comportamento sexual. Muito bem. Da identidade sexual. Muito bem. Da, como vem também aqui referido, das diferenças entre as pessoas. Muito bem. E pela igualdade entre os sexos, porque, em última instância, é essa a barreira que está colocada hoje, que até serve de justificação para tudo aquilo que dá base ao tal conceito de género. Quando nós referimos o conceito de género, ele é um instrumento para facilitar um entendimento de um conjunto de imposições sociais a um sexo. A um sexo. E, portanto, é uma alusão e remete sempre para a nossa inclusão num dos sexos. Independentemente da identidade de cada um, identidade sexual ou cultural, ou com o seu comportamento sexual, ou os seus gostos, ele não deixa de ter um sexo. Essa pessoa não deixa de ter um sexo, não deixa de ter um comportamento sexual, etc. Eu julgo que a senhora deputada Ana Drago colocou a questão também onde ela reside, de facto. É as classes sociais. São um conjunto objetivo que determinadas em função de relações sociais objetivas e não em função dos efeitos que a classe, que a natureza de classe tem na pessoa. O que determina se eu sou de uma determinada classe não é se eu sou pobre ou se eu sou rico, mas é se eu detenho ou não detenho os meios de produção. E é isso que é o objetivo. Eu posso deter parte dos meios de produção e ser pobre. E posso deter parte dos meios de produção e ser rico. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Eu julgo que a senhora deputada Ana Draga até colocou a questão exatamente onde ela reside.
Peço a vossa colaboração. Senhor deputado Miguel Tiago, está no uso da palavra.
Portanto, eu, obviamente, que o PCP não vou intervir mais e não vai também armar nenhum bicho de sete cabeças, passa a expressão, se na lei ficar igualdade entre os géneros. Mas entendemos que, de facto, se continua a tentar omitir aquilo que de facto está em causa, que é o sexo. Ficámos, entretanto, a perceber, e eu gostava que ficasse este registro, que o Sr. Deputado Pedro Nuno entende que o sexo não basta para determinar as diferenças entre as pessoas. Eu tenho algum receio que seja isso que justifica o atual comportamento dominante, que é o de prejudicar sempre um sexo em função das tais outras diferenças. E, portanto, esperemos que não seja isso que justifica os 60% do salário oferido pelas mulheres quando comparado com os homens, e esperemos que não seja isso que justifica a discriminação sexual nos locais de trabalho e na sociedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Isto, a minha intervenção é mais para participar na discussão. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de, em todas estas alíneas do artigo 2, nunca estar a ser posta a necessidade de defender a igualdade de direitos entre sexos. Ou seja, uma pessoa, independentemente do sexo, pode assumir-se com um género diferente e essa pessoa está coberta. Não está coberta a igualdade de direitos entre homens e mulheres na perspectiva biológica. E, quer queiramos, quer não, toda a nossa sociedade está organizada com base nisso. Incluindo, quando falamos em género masculino e feminino. No grego havia o neutro. No grego havia o neutro. Eu não sei a que é que chamaríamos. Bom, estava no alemão, mas possivelmente eles não utilizam género neste contexto. Aqui em português é que temos aqui um problema, e sim, esse sim é linguístico. Portanto, eu queria chamar a atenção para o facto, em nenhuma destas alíneas ser referido que as pessoas que têm um sexo masculino, ou seja, que têm um pênis e os restantes adornos, mas estamos a falar de biologia, atenção.
Seus deputados.
Não, estamos, eu utilizei em tom de brincadeira, mas propositadamente a comparação. Portanto, quando estamos a falar de biologia, nada nesta lei
diz que uma pessoa tenha um sexo biológico ou outro sexo biológico tem os mesmos direitos. Aquelas questões que foram levantadas pelo deputado Luís Amesquite, pela deputada Ana Dracas, desculpa, já estão previstas nas alíneas F e G, ou seja, o respeito pela diferença entre as pessoas. Portanto, uma pessoa que tem um sexo de homem, mas que se sente do género feminino, é uma diferença, está reconhecido aqui. A valorização de uma sexualidade responsável e informada. A escola tem a obrigação de explicar às crianças o que é que se passa com isso. Agora, a escola não pode dizer que o menino que tem um sexo, agora já não vou especificar, e a menina que tem outro sexo, não tem os mesmos direitos. Isso não está dito aqui. Por isso é que era importante haver a palavra, algures, a palavra sexual, ou sexo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Nós não estamos a discutir, como já aqui foi dito, não estamos a discutir gramática, não estamos a discutir orientação sexual e nós não estamos a discutir a igualdade entre os sexos. Nós estamos a discutir, porque essa não é, porque são diferentes, o órgão sexual masculino é diferente do órgão sexual feminino. Nós estamos a falar da diferença entre homem e mulher e da necessidade de esta educação, desta área curricular promover a igualdade entre o homem e a mulher. O sexo não é suficiente para definir o que é um homem e o que é uma mulher. Concretizando, outra vez, uma mulher com um órgão sexual masculino continuaria a ser discriminada por ser mulher. Porque o seu género é o género feminino. O sexo não é suficiente para definir alguém como sendo homem e mulher. E se nós voltarmos àquilo que está aqui em causa, que é a discussão das finalidades, aquilo que nós queremos, provavelmente todos, acho eu, é promover a igualdade entre o homem e a mulher. E o sexo não é suficiente para definir o que é um homem e o que é uma mulher. Por isso é que nós adotamos o conceito de género, igualdade de género. Porque nós queremos promover a igualdade entre o homem e a mulher, que o sexo não define. Claro que é muito importante aquilo que nós estamos a dizer.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Eu queria dizer duas coisas. Há pouco fiz uma intervenção brevíssima.
Aos seus deputados,
não discriminem negativamente a intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, não discriminem negativamente a intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte. Está bem?
Apesar de eu ter o sexo e o género bem definidos. Eu queria dizer o seguinte, há pouco fiz uma intervenção extremamente breve e admito por culpa minha, não foi eventualmente bem interpretado, pelo seguinte, e queria dizer dois pontos, o primeiro é este, é clarificar aquilo que disse há pouco, portanto reforçar aquilo que disse, e julgo que o decorrer do debate trouxe à evidência isso mesmo. Aquilo que aqui está em causa é uma posição, na minha opinião, intolerante da parte do Partido Socialista, e quando digo intolerante não é do ponto de vista processual, de maiorias, e não estou a falar disso, estou a falar mesmo de visão ideológica intolerante, na minha opinião. É a minha opinião, compreenderão. Porquê? Porque por trás dela está uma espécie de construtivismo social, em que o que está em causa não é reconhecer qualquer evolução da sociedade, mas é querer impor a sua visão da sociedade a todos os demais. Com a gravidade e o querem fazer à custa de crianças nas escolas. E, portanto, vão à base da sociedade para tentar impor um determinado modelo que lhes parece conjunturalmente mais adequado ou, se calhar, até oportunisticamente, do ponto de vista eleitoral, adequado para, assim, poderem fazer frente ao radicalismo do Bloco de Esquerda e poderem competir nesta corrida a ver quem é que consegue ser mais radical. E isso entristece-me, porque do meu ponto de vista pessoal, e quem me conhece e conversa comigo um pouco mais nos corredores sobre isto, conhece a minha posição sobre este tipo de matérias. Eu tenho uma visão extraordinariamente liberal. Agora, tenho uma diferença e não a quero impor a toda a gente. E por isso é que eu acho que a minha visão, perdoe-me, é um bocadinho mais tolerante desse ponto de vista. E é essa a diferença que se calhar aqui está essencialmente em causa. E por isso é que eu acho que esta vontade, nomeadamente através da escola, queremos impor um modelo que a sociedade não reconhece, desculpem, não reconhece. A prova disso, eu acho até, e deixando deixar esta nota, até me parece um bocadinho incoerente que o Partido Socialista então não proponha que, por exemplo, na administração pública, todos aqueles formulários que preenchemos, tínhamos de pôr o nosso sexo se é masculino ou feminino, ou temos de pôr o género, ou temos de pôr outra coisa qualquer. Não há lógica, a sociedade não tem essa visão hoje em dia, por muito que reconheça a diferença e respeite a diferença, como também agora acabou de ser dito, e está previsto, aliás, no resto do diploma. A questão aqui não é essa. E, portanto, eu acho que é isso que está por trás, e por isso é que esta questão é relevante, e por isso é que também eu perco, ou faço-vos perder mais algum tempo sobre esta matéria. A segunda e última questão, que é também a questão de fundo, e eu pedi a palavra antes de ouvir uma intervenção que, salvo foi a do deputado José Paulo Carvalho, que fez alusão a isto mesmo, e que tem a ver com a Constituição da República Portuguesa.
Nós, por muito voluntarismo que tenhamos, de querer, até porque estamos a meio dúzia de meses de eleições, daqui fazer alterações de projetos de lei, nomeadamente da educação sexual, nós não podemos pôr em causa pilares fundamentais e estruturantes da nossa sociedade, nomeadamente que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa. Com todas as consequências que daqui poderão advir, desde logo, por iniciativa do Sr. Presidente da República, do Tribunal Constitucional, etc. E, portanto, este tipo de rupturas que se querem criar na sociedade, pondo em causa pilares fundamentais, parecem particularmente perigosos. E, portanto, eu chamava a atenção apenas para isto, de parte do Partido Socialista, para que não se deslumbre por esta corrida com o Bloco de Esquerda, porque eu acho que, mesmo de cada um ter as suas convicções pessoais e individuais, que são absolutamente legítimas, eu acho que quando estamos a legislar, há outro tipo de responsabilidade que está perante nós. Não? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir este debate, estou a palavra ao Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero, de facto, prolongar muito mais esta discussão, acho que as posições estão relativamente claras. Queria só fazer mais algumas alegações. Eu creio que a questão do género é importante estar referida no texto, tal como está, porque exatamente por ela não se prender com os aspectos biológicos, mas se prender com os papéis sociais que são adotados e integrados pelas pessoas, eu me parece que esta é uma questão fundamental no âmbito da educação sexual. Porque isto tem, os papéis sociais têm a ver com expectativas, com o que é dito aos jovens, que é expectável que eles, enquanto homem e mulher, enquanto identidade masculina e feminina, se comportem ao nível da educação sexual. E, portanto, a questão do género tem a ver com os requisitos que a sociedade diz a uma adolescente de 12 anos de como é que se deve comportar uma mulher. E como é que se deve comportar uma mulher é uma questão de género, é uma questão de identidade de género. É como se diz às raparigas que elas devem ser castas e não iniciar a sua vida sexual jamais antes do casamento, enquanto aos homens se diz que eles devem multiplicar as suas experiências sexuais de modo a provar a sua virilidade. E, portanto, a forma como nós definimos os papéis sociais ao nível da sexualidade tem efeitos fortíssimos sobre a forma como os jovens criam a sua própria vida sexual autónoma e os seus comportamentos. E, portanto, discutir a questão de género é discutir as prescrições sociais que são atribuídas a rapazes e raparigas e, portanto, quando se discute a igualdade de género, pretende-se exatamente desarticular este tipo de discriminações e imposições que vêm de tradições culturais mais conservadoras e por isso é que eu acho que é importante colocar isto no âmbito da educação sexual. Eu creio que nós temos que ter alguma consciência de que as sociedades mudam e que, portanto, há novas identidades que vão sendo reconhecidas pelo Estado e pela lei. E há novos nomes que os atores e as pessoas se atribuem a si próprias e que vão sendo reconhecidas pela lei. O Sr. Deputado falava da Constituição e do Conselho da Europa. Há 50 anos atrás não havia reconhecimento de orientação sexual. Pergunto-me mesmo se o CDS, ao nível da Constituição, votou favoravelmente ou contra a introdução, no âmbito do artigo 13º, da orientação sexual. Tenho, pronto, então fico satisfeita. Até o CDS consegue evoluir. E, portanto, eu tenho uma imensa esperança que, à medida que o tempo vá andando, o CDS consiga reconhecer que há novos conceitos e que os conceitos evoluem e novas identidades. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Tiago, deixe-me só. A sua definição de classe coloca aos gestores no âmbito da classe trabalhadora, porque não são proprietários dos meios de produção. E por isso mesmo o conceito de classe, transforma-se. Ou seja, eu acho que nós devemos ter a abertura, na medida em que estamos a fazer uma lei para o futuro, de incluir identidades que são identidades, eu não quero utilizar o palavreado sociológico, mas emergentes, ou seja, novos conceitos, novos entendimentos que fazem uma diferenciação entre os aspectos biológicos da sexualidade e os aspectos sociológicos do comportamento e das identidades das pessoas, e esta lei deve ter essa abertura e essa perspectiva de futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Chegamos ao final da discussão a propósito da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP para a linha H do artigo 1º. Presumo que estejamos em condições de votar e, nesse sentido, pergunto aos seus deputados quem votam favoravelmente. Pois tenho que pedir todos muita desculpa. Estamos a votar a proposta que foi objeto do debate. E, portanto, pergunto, a começar pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, quem vota a favor da proposta apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. Senhores deputados que votam contra. Eu peço novamente aos seus deputados para levantarem os braços. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. A proposta foi aprovada com 9 votos a favor e 7 votos contra. E para efeitos de registro, vou dizer que são os deputados que votaram favoravelmente. Não se importam novamente levantar os seus deputados que votam a favor. Votaram a favor da proposta dos seus deputados Pedro Duarte, Fernando Antunes, Helena Oliveira, André Almeida, Diogo Feio, José Paulo Carvalho, João Bernardo e Luís Fagundes Duarte. E votaram contra. E Miguel Tiago, peço desculpa. E votaram contra os seus deputados Ana Drago, Luísa Salgueiro, Pedro Nuno Santos, Rosalina Martins, Bravo Nico, Paulo Barradas e Manuel Mota. Passamos. Nesse caso fica prejudicada a linha H do texto, correto? Passamos para a linha I, para a qual me parece que não há propostas, Sr. Deputado Diogo Feio.
A linha K corresponde a uma alteração à linha I.
A linha eu não tenho a linha K, Sr. Deputado Diogo Feio. Não me quero facultar uma coisa. L. Estamos a falar do reconhecimento, da começa por reconhecimento. Ok. Muito bem. Então. As do PCP são novas, são aditamentos, não é? Portanto, esta proposta, vamos clarificar. A proposta apresentada pelo CDS-PP, que é a linha L ou a linha K, consoante o que está no vosso guião, é uma proposta de alteração referente à linha I do texto. As propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP são aditamentos às que constam do texto. Portanto, o que tem sentido é que se vote primeiro do CDS-PP e se siga depois o método que utilizamos. Nesse caso, o Sr. Deputado Pedro Duarte tem a palavra.
Se calhar antes da votação, porque até a interação pode ser um apelo, não sei se é viável ou não, porque nós não temos nada quanto ao corpo do texto, quer de uma, quer da outra proposta. Agora, parece-nos um bocadinho com pouca razoabilidade que isto seja visto como uma finalidade da educação sexual. Isto é processualmente, faz todo sentido que este tipo de frase ou de parágrafo, agora como finalidade, custa-nos a crer. E, portanto, se insistir na votação, vamos nos abster. Não que tenhamos nada contra este princípio, mas não parece que o reconhecimento da importância da participação no processo educativo seja uma finalidade da educação sexual. Não é? Portanto, talvez, é um apelo, porque admito que seja só uma questão de construção legislativa e, portanto, talvez por isso num artigo mais adequado, não sei.
Mantém-se, não há resposta, presumo que se mantenha. De qualquer maneira, a única diferença entre a proposta do CDS e a apresentada pelo PS é o bem como, não é? O Sr. Deputado Diogo Feito tem a palavra.
Sr. Presidente, eu compreendo perfeitamente as afirmações que foram feitas pelo Sr. Deputado Pedro Duarte. Apenas nós, na estrutura das alterações que fizemos, seguimos o alinhamento que foi apresentado pelo proponente.
Vamos, Sr. Deputado Luísa Salgueiro. Vamos votar, então, à linha, a proposta do CDS-PP para a linha L. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contra. A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido o voto favorável do proponente e a abstenção dos seus deputados do PSD, do PCP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, só para esclarecer que me abstive pelas razões que aduzi na apresentação das minhas propostas de alteração ao artigo 1º.
obrigado. Vamos então votar a proposta do texto relativa à linha I. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista, tendo obtido o voto contra da senhora deputada Luísa Mesquita e as abstenções dos senhores deputados do PSD, do PCP, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos agora votar.
Eu queria sustentar o meu voto contra nos dois artigos. Até porque eles são similares, com a nuance do bem comum. Considero que todo o processo educativo tem uma finalidade, que é naturalmente a comunidade no seu sentido mais amplo. E remeter isto à educação sexual parece-me de facto perfeitamente inoportuno, desajustado, e até parece que, ao ser aqui centralizado e dando-lhe esta visibilidade, que o processo educativo do nosso país não tem esta finalidade. E, portanto, só acontece, e até é preciso pô-lo lei em lei, para a educação sexual. Me parece de um desajuste total.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos às propostas de aditamento apresentadas pelo PCP. A linha J e a linha L. Que o Sr. Deputado Miguel Tiago sugere que possam ser votadas em conjunto, se não houver oposição por parte de nenhuma das senhoras ou dos senhores deputados. É o caso? Exato. Podemos. Portanto, há uma oposição. Muito bem. Vamos votar primeiro a J, a linha J. Proposta pelo PCP. Senhores deputados que votam a favor. Estamos a votar. J do PCP. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Foi aprovada por unanimidade. Em relação à proposta para a linha L, apresentada pelo PCP, os senhores deputados que votam a favor, os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada, tendo recolhido os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP, do Sr. Deputado Luísa Mesquita e as abstenções dos senhores deputados do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado José Paulo Carvalho e o Sr. Deputado Bravo Nico. O Sr. Deputado Bravo Nico tem a palavra.
Só para também poder justificar a minha posição, é que eu acho que não é muito correto colocar-se como a princípio num sistema educativo a eliminação de qualquer tipo de comportamento. Devem-se promover comportamentos e não propriamente eliminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Da parte da mesa, Sr. Deputado Miguel Tiago, da parte da mesa, consideramos que foram feitas as votações todas para o artigo 1º, correto? Podemos passar. Para o artigo 2º, perdão. Podemos passar para o artigo 3º?
Sr. Presidente, só uma... Sr. Deputado Diogo Freire, tem a palavra. Só para uma questão, pois formalmente não temos problemas, não temos de votar o corpo do artigo. Não sei, estou só a questionar. Do 2º. Temos, não é? Não, não sei, só para depois não haver problemas
nós,
por mais.
Nós, do nosso ponto de vista, tendo havido uma votação, portanto, o corpo do artigo está preenchido. Não é? É a regra que seguimos na nossa comissão. Senhores deputados, o que o Sr. Deputado José Paulo Carvalho propõe tem sentido, mas nós, na nossa comissão, nunca não precisamos fazer um voto de confirmação. Até porque o voto de confirmação no artigo pode ter resultados diferentes, porque o somatório de votos contra pode dar um resultado diferente e, portanto, como fazemos uma votação na especialidade, na minha opinião, mas não sou jurista, não se justifica um voto de confirmação de um artigo uma vez que já foi votado. Agora, justifica-se que o constitui em finalidade da educação sexual que ainda não foi votado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Por acaso tenho dúvidas sobre o processo, mas eu tenho até a ideia que, regra geral, costumamos, depois de votar o conjunto das alíneas, votar o artigo. Até porque eu posso ter uma posição para um conjunto das alíneas que não é igual para o artigo. E eu posso ter uma posição política sobre o artigo, genericamente, independentemente das suas alíneas.
Nós nunca fizemos essa votação. O que fazemos é o corpo do artigo e que isso é que fazemos. Exato. Sim, a epígrafe e o corpo do artigo. Mas não fazemos a confirmação porque já votámos as suas coisas. Então vamos votar a epígrafe, que diz finalidades, e o corpo do artigo, que diz constituem finalidades da educação sexual. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm. Os seus deputados que votam favoravelmente. A favor. A epígrafe e o corpo do artigo foram aprovados com os votos favoráveis dos seus deputados do PS e do PCP, tendo recolhido as abstenções de todos os outros senhores deputados. Artigo 3º. Modalidades. Podemos começar por votar a epígrafe. Os seus deputados que votam favoravelmente a epígrafe. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. Foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido as abstenções do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do senhor deputado José Paulo Carvalho, correto? Número 1. Há uma proposta de alteração apresentada pelo PSD. Podemos votar ou o PSD quer intervir? Sr. Deputado Eduardo Tebola.
Rapidamente, apenas para dizer que há imensas dúvidas que nós sabemos quanto à concretização no âmbito das estruturas curriculares do que se passa, do que se passará em termos de educação sexual. E, portanto, evidentemente isto carece de regulamentação e acho que é bom que fique expresso na lei. É só isso. Muito obrigado.
Vamos então votar a proposta apresentada pelo PSD. Os seus deputados que votam. Número 1. Faz mal. Está toda a gente ciente, número 1 do artigo 3º. Não é? Muito bem. Os seus deputados que votam favoravelmente a proposta apresentada pelo PSD, façam favor de levantar o braço. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada, tendo recolhido. Foi aprovada com os votos dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP e Luísa Mesquita, tendo obtido o voto contra da senhora deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda e as abstenções. Os seus deputados Diogo Feito, CDS-PP e José Paulo Carvalho. O número 1 do texto está prejudicado, correto? Chegou agora à mesa uma proposta de alteração do Partido Socialista para o número 3 deste artigo. Portanto, como não. Eu mandei agora fotocopiar, mas não tem a ver. Pode-se votar o número 2, não há problema. Muito bem. O número 2, ou querem fazer uma pausa, não tem implicações. Não. Número 2, carece de apresentação? Muito bem. Então vamos votar, neste momento, a proposta apresentada pelo PSD para o número 2 do artigo 3º. Se os deputados que votam favoravelmente... Seus deputados que votam contra. Seus deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com um resultado idêntico ao anterior. Portanto, considera-se prejudicada a proposta do projeto de lei. Certo? Fazemos um compasso, uma pausa apenas para o número 3, uma vez que há uma proposta apresentada agora pelo PS. De qualquer maneira, aproveito esta pausa enquanto é distribuída a proposta, para fazer um ponto de situação sobre os nossos trabalhos e programá-los. A minha proposta é que nós possamos continuar esta reunião às 17h30 de hoje. Portanto, se os Estados não podem, ou há vários senhores deputados que não podem, então marcarei uma reunião da nossa comissão para dia 20, amanhã, para continuarmos. É uma quarta-feira. Nós temos na segunda-feira, à tarde, audição sobre políticas de juventude. Terça-feira de manhã, comissão de educação, já preenchida com imensas coisas. Terça à tarde, audição sobre boas práticas, segurança e violência nas escolas. Portanto, resta-nos a quarta-feira de manhã. Para isso. Se estiverem de acordo, nós concluiremos o artigo 3º. Não é? Interrompemos e começaremos na quarta-feira. Retomaremos na quarta-feira. Está bem? Eu gostava de avisar o seguinte. Na próxima semana, sem falta, este assunto será encerrado. Portanto, convocarei reuniões nessa semana, tantas quantas forem necessárias, caso não terminemos no dia 20. Está bem? Portanto, é já para programarem os vossos trabalhos nos termos regimentais, obviamente. O PS quer apresentar a proposta para o número 13, uma vez que foi apresentada agora. Sra. Deputada Luísa Salgueiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ela foi já discutida no grupo de trabalho, só que não estava aqui apresentada para os senhores deputados que não estavam no grupo de trabalho. O objetivo desta alteração é garantir que no ensino também no ensino profissional fique acautelada a existência de educação sexual, porque nós já tínhamos discutido em sede do grupo de trabalho que o Partido Socialista pretendia acautelar isso, que foi aceito secundado pelos outros grupos parlamentares, e o que estamos aqui a fazer é exatamente isso, é a criar um novo número 3 que preveja que também no ensino profissional esta área da educação sexual se integre na área da educação para a saúde e, tal como no caso dos outros do ensino básico e secundário, regulamentar todos eles.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Sr. Deputado Pedro Duarte, precisa de apresentar a proposta do PSD para o número 3?
Antes de mais, uma questão de proteção, Sr. Presidente, peço desculpa, porque eu julgo que o anterior número 3 não é eliminado. Portanto, isto é a inserção, digamos assim, de um novo número 3. E, portanto, eu julgo que uma coisa não tem a ver com a outra.
Exatamente.
Faça sentido.
Exatamente. Então, nesse caso, está em discussão a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Vamos votar a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Correto? Senhores deputados que votam favoravelmente. Peço desculpa. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que votam contra. Peço desculpa. Senhor deputado Diogo Feio votou. A proposta apresentada pelo Partido Socialista obteve os votos favoráveis, foi aprovada, obteve um dos votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP e do seu deputado Luísa Mesquita. E recolheu as abstenções dos seus deputados do CDS-PP, Bloco de Esquerda e do seu deputado José Paulo Carvalho. Vamos apreciar a proposta apresentada pelo PSD para o número 3, que agora passará a número 4, caso venha a ser aprovada. Sim, seu deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para dizer o seguinte, esta lei corre, de facto, o risco de ser mais uma lei de educação sexual que depois não tem concretização prática nas nossas escolas. É um problema antigo do nosso sistema democrático. E, evidentemente, a lei deixa uma abertura imensa sobre a forma como depois é concretizada dentro da sala de aula. Com a estrutura, digamos assim, do que se passará na organização curricular, digamos assim. Não? E, portanto, eu julgo que este número 3, se ficar exatamente como está e não tiver o aditamento que nós propomos, permite deixar ao critério absolutamente arbitrário de qualquer professor ou de qualquer responsável que conjunturalmente esteja com funções dentro de uma escola, para, no âmbito da transversalidade, falar de educação sexual da forma que entender, como entender,
no momento que achar mais pertinente ou mais adequado, pura e simplesmente não falar do assunto, desenvolver conceitos que são antagónicos até com aquilo que está previsto na própria lei, e portanto eu acho que é fundamental que haja uma identificação, uma sinalização para que encarregados de educação em primeira instância, mas também os próprios restantes professores da escola, a comunidade local, as estruturas do Ministério da Educação, etc., possam perceber do que é que estamos a falar e possam também depois fazer uma avaliação e monitorização da concretização da educação sexual, nomeadamente nesta vertente de transversalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu considero que esta ideia da transversalidade, se de alguma maneira parece ter algum interesse e ter algo positivo, tem também problemas que não estão aqui minimamente assegurados. E uma delas é a sintonia. É a capacidade de sintonia entre todos. Por outro lado, é a questão de saber se a abordagem transversal compõe ou não, e era a pergunta que eu gostava de deixar ao Partido Socialista, as 12 horas. Isto é, se o facto de haver abordagem transversal faz parte ou não do projeto, está nas 12 horas, e então como é que isto se controla? Porque se não faz parte das tais 12 horas do próprio projeto de educação sexual, então como é que nós sabemos onde é que isto anda? Porque a ideia, como digo, a ideia até parece apelativa, mas isto é uma grande confusão. Porque, e é por isso que eu gostava que aqui ficasse explicado, porque isto é uma questão essencial. Isto é uma questão essencial que pode perturbar e perverter todo o desenvolvimento da educação sexual. Faz ou não faz parte, essas componentes fazem ou não fazem parte das 12 horas, fazem ou não parte, então, desse conjunto, dessa proposta, porque é importante saber se isso ou não, quem é que as vai preencher, como, e por outro lado, como é que pais, os outros professores e os próprios alunos vão ser chamados a saber como é que isto vai ser desenvolvido de forma harmoniosa, ou é se cada professor, por si, por sua conta e risco, pode, digamos, dar a sua colherada sem que isto esteja minimamente integrado. Eu acho que isto é uma questão que, antes de ser votada, tem que ser esclarecida detalhadamente, porque é uma questão essencial aqui deste projeto.
Obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
As 12 horas são 12 horas na área curricular não disciplinar. Em matéria de transversalidade não se acrescenta nada àquilo que já existe hoje na lei e que já está hoje previsto. Há um projeto, há a inclusão de educação sexual no projeto educativo, há um coordenador responsável pela área de educação para a saúde, educação sexual e para a saúde, e há um responsável por turma. E é neste quadro que a transversalidade terá de ser enquadrada. Mas já hoje, na lei de 99, é assim. Aquilo que nós acrescentamos com este projeto de lei é 12 horas, no mínimo, de educação sexual na área curricular não disciplinar.
Obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Parte da minha dúvida ficou esclarecida, mas eu continuo a ter dúvidas e mais ainda depois da intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte e que nós acabámos de aprovar e que me parece ser um esclarecimento e uma mais-valia para a própria lei. Este artigo, o artigo 3º, tem como epígrafe modalidades. Portanto, é daqui deste artigo 3º que se constrói o organigrama de discussão da educação sexual na escola. É este o artigo mais substancial. Nós acabámos de acrescentar este artigo nos termos a regulamentar pelo Governo, quer para o ensino básico, quer para o ensino secundário. Eu entendi, e achei isto extremamente importante por parte do PSD, que este nos termos a regulamentar pelo Governo tinha que ver com o que anteriormente estava dito. É que o ensino básico e a educação sexual integra-se no âmbito da educação para a saúde nas áreas curriculares não disciplinares e que o Governo vai dizer como é que se faz e o que é que se faz. Ora, se esta era a intenção do PSD, o que é que se faz e como é que se faz, isto obrigatoriamente tem que ter desenho curricular e desenho de conteúdo. Uma área disciplinar ou uma área não disciplinar só se constrói com estes dois itens. Se um dos itens não estiver presente, o Governo regulamentou mal, erroneamente. Se agora o PSD vem acrescentar no número 3 que a transversalidade da educação sexual nas disciplinas dos currículos dos diversos anos, desde que devidamente identificados e determinados conteúdos lecionados, eu parece-me que, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, nós temos um conjunto de itens, de currículos e de conteúdos desenhados pelo Governo em decreto regulamentador, e depois temos a transversalidade, e a transversalidade nestes termos, que aqui está dito no número 3, por exemplo, na proposta do PSD, que parece que acrescenta, de uma forma, eu diria quase determinista, à transversalidade, que não é o que acontece neste momento. Portanto, não é de acordo com a Lei de 99. Porque a Lei de 99 deixa a transversalidade a funcionar de uma forma um pouco vazia e depois chama a atenção para a execução de conteúdos programáticos em algumas áreas. Portanto, acho que isto está aqui muito confuso, precisava ser esclarecido, porque senão corremos o risco de a lei não ter pernas para andar neste artigo 3º.
Obrigado. Vou falar ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu, de facto, esta clarificação que o Sr. Deputado Pedro Nuno agora nos fez levanta um outro conjunto de dúvidas. É que se as 12 horas são para a área curricular não disciplinar, bem, isso levanta logo um problema de operacionalidade, porque como as áreas curriculares não disciplinares muitas vezes são temáticas, é complicado exigir que 12 horas desse trabalho sejam dedicados. Isto é uma questão, não estou a dizer que estou contra, eu acho que é quase impossível de operacionalizar. O entendimento que nós tínhamos feito inicialmente é que estas 12 horas eram o mínimo para a carga horária na transversalidade. Foi o entendimento inicial e agora com esta nota isto introduz aqui alguma confusão que eu julgo que talvez fosse importante o Partido Socialista ponderar uma forma de esclarecer, porque como está, certamente não fica claro. Não é? Até porque eu não acho possível, mas isto por questões operacionais, condicionar uma carga horária mínima para as áreas não disciplinares. No que toca a um conteúdo específico, neste caso a educação sexual. Porque é complicado, porque isso é muito difícil de se fazer. Os miúdos, se tiverem a dedicar a sua área não disciplinar a um tema que nada tem a ver com a educação sexual, porque muitas vezes são áreas temáticas, como é que vão dedicar 12 horas daquele trabalho à educação sexual? Por lei, não é? Portanto, eu julgo que isso pode introduzir ainda mais complicação. E quanto à área transversal, também não vejo nenhum problema que ela tenha uma carga mínima. Portanto, quando se planificam os currículos, prevê-se em cada uma das disciplinas em que ela são introduzidos, prevê-se um mínimo de carga horária para essa mesma disciplina. Atenção, as 12 horas são uma carga mínima, né, e portanto é perfeitamente possível, até de forma gradual, à medida que se vai progredindo no sistema de ensino, ir aumentando também os conteúdos e a carga horária da educação sexual.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu tenho registados mais 5 pedidos de intervenção a propósito deste ponto. E, portanto, queria pedir a colaboração de todos, tendo atenção já ao horário em que nos encontramos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, eu vou poupar toda muita argumentação, apenas para que tentar justificar melhor o que propomos e aduzir alguns argumentos, mas talvez quase me resuma a subscrever o apelo do Sr. Deputado Miguel Tiago. Aliás, citando o Sr. Deputado Luísa Mesquita, dizendo que está confuso, está pouco perceptível aquilo que de facto se pretende, e acho que se a solução final for esta, nós vamos ter mais uma vez um papel e um diploma aprovado, mas não vamos ter educação sexual a funcionar da forma que pretendemos, o que todos, nas nossas escolas, pelo menos o PSD. E, portanto, eu acho que valeria a pena, talvez, aproveitar a pausa que vamos ter durante uns dias para se reformular aquilo que é esta lógica curricular, transversalidade, etc., porque assim não está claro. Última nota, apenas para dizer que do ponto de vista do PSD, a Sra. Deputada Luísa Mesquita não percebeu, mas está, na nossa opinião, não queremos o Governo a regulamentar conteúdos programáticos, conteúdos curriculares ou programáticos, porque aquilo que defendemos é uma outra proposta de alteração, é que sejam as próprias escolas a fazê-lo, portanto é uma visão completamente diferente. Aquilo que achamos que o Governo tem que regulamentar é, por exemplo, aquilo que tem a ver com as questões de carga horária, de organização de docência, etc., uma série de matérias que está no resto do projeto de lei, não? Muito obrigado.
Srs. Deputados, se houvesse concordância em relação à proposta que o Sr. Deputado Pedro Duarte sugere, interrompemos aqui os nossos trabalhos. Não é? Vejo que da parte do Partido Socialista há interesse desse ponto de vista e, portanto, seguiríamos a ordem das inscrições na próxima na próxima quarta-feira. A reunião da próxima quarta-feira inicia-se às 10h30. Ok? Sr. Deputado Arafunico.
Sr. Presidente, eu obviamente submetendo-me à decisão do Sr. Presidente, mas eu acho que aquilo que eu pretendia dizer tem todo o cabimento agora.
Sim, mas o problema é que temos quatro senhores deputados inscritos antes do Sr. Deputado Arafunico.
Eu sei. Portanto, mas eu não sei se não seria de escutar todos os inscritos e depois então interrompermos os nossos trabalhos, porque eu penso que neste momento tem que, pelo menos no que diz respeito, tem pertinência.
Ah, muito bem, então não há problema. Então, nesse caso, seguimos a ordem de. Dou a palavra ao Sr. Deputado já Paulo Carvalho.
Muito obrigado. Para uma segunda intervenção rápida sobre isto e para pedir o esclarecimento, e realmente ainda bem que o Sr. Deputado Arafunico levantou isto, porque assim, esta questão tem toda a pertinência e tem até algumas questões de ordem prática, que é, nós acabamos de aprovar, por exemplo, uma proposta do PCP, por unanimidade, na linha J do artigo anterior, que diz compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos. A questão que eu coloco é esta. Esta questão vai ser abordada em biologia. Compõe ou não, é que isto é importante saber, as 12 horas e o objetivo da educação sexual. Ou vamos cair no absurdo de se falar sobre isto na biologia como se nada fosse e haver um outro professor que até tem muito menos formação do que aquele que vai ter que abordar isto. Isto é completamente absurdo. Eu acho que este assunto convinha que fosse bem esclarecido.
Sr. Deputado Diogo Feio.
Sr. Presidente, eu queria só colocar uma questão. Aliás, porque é uma questão que vai ter algum tempo para o Partido Socialista ter nela refletir e poder dar a resposta. Nós estamos aqui a tratar um projeto de lei que, referindo-se à educação sexual, que é uma parte da educação para a saúde. E eu gostaria de saber, foi há bocado admitido pelo Sr. Deputado Pedro Nunes Santos, que são 12 horas dentro da educação para a saúde, não é? No mínimo 12 horas. Isso corresponde a que peso relativo em relação às horas que terá a educação para a saúde? Portanto, nós gostaríamos de saber, no fundo, qual o peso horário mínimo que está pensado para o todo, sendo nós estamos aqui a legislar sobre a parte e não a legislar sobre o todo. E, portanto, isto pode gerar sempre alguma confusão e, portanto, era uma resposta que nós agradecíamos.
Obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Sr. Presidente, muito obrigada, mas o sentido da minha intervenção era que pudéssemos considerar já aprovados os anteriores números e este número ser aprovado na próxima sessão. Era só isso, por isso quase podia prescindir depois da proposta que já foi feita.
Muito obrigado. Sr. Deputado Arafunico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Minha intervenção tem a ver com a leitura que é preciso fazer das propostas do PSD nesta matéria, porque nós estamos aqui perante uma proposta que nos propõe que sejam identificados e delimitados os conteúdos ou as aprendizagens incluídos dentro desta área, o que não deixa de ser uma redundância, uma vez que em todas as áreas curriculares, disciplinares ou não disciplinares, é pressuposto que as escolas e os professores identifiquem e delimitem as aprendizagens que vão organizar, porque isso faz parte das suas planificações e faz parte dos projetos educativos das escolas. Portanto, não tem sentido, do ponto de vista técnico, colocar aqui isto em cima da mesa, porque isso está feito a priori. Ora, se não tem, digamos, oportunidade técnica isso estar aqui, qual é, digamos, a outra oportunidade que está aqui? A outra oportunidade não deixa de ser a necessidade que o PSD aqui demonstra de poder, de certa forma, discriminar os conteúdos da educação sexual, discriminar as aprendizagens da educação sexual, fazendo um tratamento técnico diferente de todas as outras aprendizagens. Isto tem o objetivo de, eventualmente, domesticar a decisão dos professores e das escolas, condicionar a decisão curricular das escolas e dos professores, e conjugando isto com outra proposta que o PSD, mais à frente, apresenta, no sentido de também as famílias poderem tomar decisão no âmbito daquilo que é matéria curricular, que deve ser igual e equitativa para todas as crianças, tudo isto tem uma agenda. E a agenda é só uma, é retirar estas aprendizagens das aprendizagens, ou do conjunto de aprendizagens disponíveis para as crianças que frequentarem as escolas. É só isso.
Senhores deputados, escutada a lista de inscrições em relação a este ponto, portanto, estaremos em condições de podermos reiniciar neste ponto a reunião do dia 20. Atenção, há várias reuniões para a semana. Senhora deputada Ana Drago pede a palavra para aqui feito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu
tinha uma proposta para fazer à Comissão, se a Comissão assim o entender, era que pudéssemos fazer agora uma breve discussão e uma votação do requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda para a Sra. Ministra vir à Comissão de Educação dar explicações sobre numerosos incidentes que têm ocorrido no âmbito do Ministério da Educação.
Gostava de saber a opinião dos senhores deputados. Então, senhora deputada Ana Drago, tem a palavra.
Sr. Presidente, têm surgido numerosos casos atribulados no âmbito do Ministério da Educação, relativamente aos quais eu creio que o Ministério não tem tido explicações suficientes. A primeira recolha de imagens na escola de Castelo de Vide, em que a Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas disse que houve estruturas do Ministério da Educação que estiveram envolvidas nos contactos com a escola e o Ministério da Educação não fez o apuramento dessas responsabilidades, de como é que foram feitos esses contactos. A Inspeção-Geral de Educação, que fez interrogatórios a alunos individualizados no sentido deles denunciarem a participação dos seus professores num protesto contra a Ministra da Educação. Processos que têm vindo a ser também instaurados pela Inspeção-Geral de Educação em escolas em que professoras prestaram declarações aos jornais criticando o novo regime de faltas do Estatuto do Aluno. E soubemos a semana passada que houve também em FAF uma história relativamente curiosa sobre a forma como são aplicados os novos poderes dos diretores e, portanto, a forma como está a ser aplicado um modelo de gestão. No âmbito de uma queixa de um Presidente da Câmara que entendeu que não havia gente suficiente numa inauguração de uma biblioteca, pediu satisfações ao Diretor da Escola e o Diretor da Escola destituiu o coordenador que devia ter feito esses contactos. E, portanto, eu penso que era o momento de nós avaliarmos a aplicação do novo modelo de gestão e chamar a Sra. Ministra para que pudesse discutir estas matérias connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, de alguma forma, também na sequência do que a Sra. Deputada Ana Drago já disse, apoiar este requerimento apresentado pelo BE e dizer também que, lamentavelmente, o Partido Socialista rejeitou um requerimento que o Partido Comunista apresentou na primeira comissão, portanto, na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, exatamente pelos motivos, alguns dos motivos aqui já referidos, nomeadamente os da utilização da Inspeção-Geral da Educação para questionar estudantes, claramente ultrapassando as suas competências e os seus poderes. O PS, nessa comissão, bloqueou esse requerimento. Espero que a sensibilidade do Partido Socialista, tendo em conta que estamos numa comissão de educação e em que estas matérias se têm feito sentir nas escolas, com particular incidência e gravidade, que, de facto, a posição do Partido Socialista aqui seja de viabilizar, da parte do PCP, certamente será essa.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Usa da palavra o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu suponho, não tenho bem presente, mas suponho que está agendada uma audição da Sra. Ministra da Educação aqui na Comissão.
Dia 2 de junho.
Bom, eu acho que a Sra. Ministra terá todo o prazer de, nessa audição, responder às perguntas que os seus deputados quiserem fazer e, portanto, não faz sentido estarmos a ocupar mais uma sessão com a vinda da Sra. Ministra. Portanto, nós achamos que não há necessidade de que este referimento não faz sentido, uma vez que a Sra. Ministra, poucos dias depois, em breve estará aqui, então responderá às perguntas que lhe fizeram.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, para lembrar o seguinte, já que o Partido Comunista Português lembrou que apresentou um requerimento na primeira comissão, eu gostaria de lembrar, apenas para agravar a situação, que o Partido Social Democrata apresentou nesta mesma comissão, a semana passada, um requerimento precisamente para ouvir não só o Sr. Ministro da Educação, mas outros intervenientes no lamentável, vamos chamar-lhe só assim, para não enfatizarmos e não prolongarmos, se calhar, a discussão, mas o lamentável episódio de Castelo de Vide, acerca do qual continuamos a não ter qualquer esclarecimento, seja de quem for. É bom que se diga. E, portanto, mais uma vez, continuamos a fazer de conta que nada se passa e ninguém tem, eu diria, a estatura suficiente para assumir responsabilidades políticas sobre este tipo de circunstâncias. Posto isto, para dizer que, evidentemente, subscrevemos este requerimento, já percebemos que o Partido Socialista, mais uma vez, vai tentar silenciar este tipo de casos, tentando protelar no tempo esta audição à Sra. Ministra, que virá por alguns para junho, e eu queria apenas dizer que, então, em coerência, o PSD... O PS então propõe desde já, ou proporá, se o Sr. Presidente achar que este não é o momento adequado, que a próxima reunião com o Sr. Ministro da Educação seja de agenda livre do ponto de vista do tempo e não haja limites de tempo para, nomeadamente, os partidos da oposição poderem colocar todas as questões, porque daqui até 2 de junho adivinha-se que ainda surgirão muitos outros casos, infelizmente, na realidade do nosso sistema de ensino.
Srs. Deputados, antes de procedermos à votação, informar-vos que a gente colocará esta questão numa das nossas próximas reuniões, que não nos faltam só reuniões até lá, para podermos discutir a nossa grelha de tempos, e portanto peço ao PSD que depois me recorde dessa questão. Informar-vos que agendei para o dia 9 de junho a discussão dos relatórios todos. É a única reunião que nós temos disponível até lá, porque temos um calendário muito exigente. E, neste caso, vamos votar o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Srs. Deputados que votam favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Srs. Deputados que se abstêm. Srs. Deputados que votam contra. O requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, tendo recolhido os votos favoráveis de todos os outros deputados. Interrompemos aqui a nossa reunião e encontramos-nos nos dias 18, 19 e 20 da próxima semana, Srs. Deputados.